World Ocean Radio.
Radio ya Bahari Dunia.
Radio de l'océan.
La radio océano del mundo.
Champion de l'océan.
Sayansi Bahari.
Solutions to today's ocean issues.
El mar conecta todas las cosas.
Welcome to World Ocean Radio.
Empregos, empregos, empregos. Esta tem sido uma ladainha entoada por políticos de todos os quadrantes em todo o mundo, à medida que enfrentamos as consequências da mudança nas condições e estruturas financeiras, a incerteza fiscal, o desemprego à escala global, a desigualdade de salários, o desacordo ideológico e as estratégias que visam solucionar a grave crise económica dos últimos anos. A situação é terrível, particularmente para aqueles sem poupanças e sem perspectivas. Olhamos para os governos em busca de políticas e ações, ideias e incentivos que visem promover a recuperação. Olhamos para os bancos centrais, os parlamentos, empresas e líderes, no sentido de promoverem a capitalização e o investimento destinados a criar emprego, a aumentar salários, desenvolver novos produtos e satisfazer as exigências sociais e económicas como uma alternativa essencial à contínua incerteza e inquietação a nível mundial. A indústria naval é simultaneamente significante e significado na nossa compreensão e solução do problema. Basta considerar a sua importância como empregadora global em áreas como a construção naval, o transporte marítimo, as atividades portuárias, a navegação e cruzeiros, as plataformas offshore de petróleo, gás, energia eólica e mar motriz, oleodutos e cabos submarinos de comunicações, a construção e os serviços de apoio associados, navegação de cabotagem, serviços de ferries, operadoras de salvamento marítimo, companhias de seguros marítimos, firmas de direito marítimo, atividades de exploração marinha e todos os restantes empreendimentos marítimos, nem sempre conhecidos, que configuram o vasto contributo dos oceanos para o emprego e a economia mundiais. Hoje, como significante, o oceano pode informar-nos de algumas realidades encorajadoras. A construção de novos navios e petroleiros, por exemplo, caiu em 2012, mas de acordo com projeções empresariais, a Hyundai Heavy Industries Company e a Samsung Heavy Industries Company, as duas maiores construtoras navais do mundo, localizadas na Coreia, prevêem um aumento das encomendas em 2013, resultante do aumento da procura de unidades de perfuração e produção offshore. A Hyundai prevê um crescimento de 52% para 29,7 bilhões de dólares nas encomendas anuais de navios, produtos offshore e construção de fábricas, enquanto a sua rival Samsung aponta para encomendas na ordem dos 13 bilhões de dólares, 35% mais do que no ano anterior. O comércio e transporte marítimos oferecem uma outra janela para a recuperação e os padrões de troca. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre perspectivas e situação da economia mundial 2012, o transporte marítimo lida com mais de 80% do volume do comércio mundial e é responsável por mais de 70% do seu valor. Desde 1970, o comércio transoceânico cresceu a um ritmo médio de 3,1% ao ano, atingindo um volume estimado de 8,4 bilhões de toneladas em 2010. A este ritmo, e não se verificando qualquer grande sobressalto na economia mundial, espera-se que o comércio transoceânico sofra um aumento de 36% até 2020 e o dobro até 2033. Enquanto o transporte a granel representa a maior parte do comércio marítimo mundial em termos de volume, a carga contentorizada cresceu mais de 3 vezes entre 1985 e 2010. Os países em vias de desenvolvimento são os principais impulsionadores do crescimento do comércio mundial de mercadorias, com as ligações Sul-Sul a emergirem fortemente. A África e a América Latina assumem-se gradualmente como fornecedores de bens de primeira necessidade à China e esta, em contrapartida, vem aumentando as suas exportações de bens de consumo para estas regiões. Consegue a frota mundial suportar este aumento? De acordo com o mesmo relatório da ONU, em 2010, as entregas de novos navios atingiram um novo máximo de 36 anos, aumentando a capacidade mundial de transporte marítimo em 11,7%. O aumento nas entregas, após a retração económica e o profundo colapso comercial de 2009, reflete o intervalo de tempo existente entre encomendas e entregas inerentes à indústria da construção naval. A massiva carteira de encomendas de 2008, feita quando a economia e o comércio mundiais se encontravam em rápido crescimento, levou a uma entrega recorde de navios em 2010, após frágil recuperação. A expansão de portos e de operações portuárias deverão igualmente estar preparadas para fazer face a estas tendências. Presentemente, nos Estados Unidos da América, os sindicatos em ambas as costas têm estado envolvidos na negociação de contratos, com ameaças de greve que poderão representar possíveis problemas de abastecimento para os retalhistas nos mercados americanos em lenta recuperação. As companhias de petróleo e gás continuam a anunciar novas descobertas e volumes crescentes de exploração de poços existentes, a que se juntaram repentinamente novas fontes significativas de gás natural, resultantes de operações de fracking em terra e da extração de areias bituminosas, o que sugere que, muito em breve, os Estados Unidos da América deixem de ser um país importador de energia para passar a ser um país exportador, invertendo o sentido de troca, mas não diminuindo os requisitos marítimos. E, finalmente, podemos esperar a instalação generalizada de grandes parques eólicos offshore, milhares de torres projetadas que terão que ser produzidas, entregues, instaladas, operadas, fornecidas e mantidas através de serviços marítimos, em instalações em terra e com navios e embarcações de todos os tamanhos e para todos os serviços. Tudo isto representa muito trabalho a realizar. Nos Estados Unidos da América, as academias navais, centros de formação de oficiais e engenheiros da Marinha Mercante estão lotadas, com excelentes empregos aguardando cada um dos seus alunos. Simultaneamente verifica-se uma escassez de tripulantes, diferentemente qualificados, mas igualmente necessários ao bom funcionamento de qualquer navio. De súbito, muitas escolas secundárias situadas em cidades portuárias estão a criar programas de formação profissional de vocação marítima para dar resposta à necessidade de tripulações para rebocadores, navios de abastecimento, navios de cruzeiro e navios de investigação. A indústria marítima poderá muito bem ser o sinal que augura um futuro melhor. Da próxima vez que contemplar o oceano, olhe para lá do vento e das ondas e perceba que aquilo que está vendo é um sistema maciço de atividade à escala global, um intercâmbio económico vital e empregos, empregos, empregos. Estas e outras questões serão discutidas em futuras edições da Rádio Oceano do Mundo.
World Ocean Radio é projeto do World Ocean Observatory. Visite-nos online em worldoceanobservatory.org.